Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente contar um pouquinho da história de um produtor de leite lá do Rio Grande do Sul, que fez um vídeo, ou tem um vídeo na internet dele, indignado com a paralisação. Antes de falar com o seu Adaías Eliker Han, produtor de leite lá de Ibirubá, no Rio Grande do Sul, deixa eu mostrar para vocês o vídeo que motivou a gente falar aí com o produtor, o seu Adaías. Seu Adaías, o senhor está na linha aí aguardando a gente. Eu vou só passar esse vídeo rapidinho, só para as pessoas entenderem do que eu estou falando, e a gente já conversa na sequência, combinado?
Combinado. Boa tarde, combinado, eu te aguardo.
Obrigado, seu Adaías. Vamos lá, então.
A vida não é só vocês, senhores! Tem gente passando mal, precisando de hemodiálise, não tem remédio, gente! É, gente! Aqui, o mundo não é só caminhoneiro! Tem mais gente no mundo! Tem mais gente!
Tá aí então o vídeo do seu Adaías Eliker Han. Ele é produtor de leite lá em Ibirubá, no Rio Grande do Sul. Seu Adaías está com a gente, então, para contar um pouquinho da motivação, do que levou o seu Adaías a fazer esse protesto lá em frente a uma manifestação lá no Rio Grande do Sul. Seu Adaías, o senhor estava bravo ali, hein?
Eu não sei se podemos dizer assim, pelo menos não foi, o intuito meu não foi de demonstrar raiva, foi de demonstrar mesmo a minha indignação, minha preocupação e o meu desespero que virou, essa é a verdade, virou um desespero, porque você está de manhã alimentando teus animais e você sabendo que eles vão passar fome, você... A tua produção você está jogando fora. A tua família se perguntando, vai até quando? Que dá desespero, entende? Aí eu digo, mas o que eu vou fazer? Aí, pô, me veio isso na cabeça, surgiu essa ideia. E felizmente eu acho que deu certo, porque no momento ali as palavras que eu usei foi realmente de tentar também expressar que eu não estou pensando em mim. Jamais pensando em mim. Eu fiz isso pensando num contexto geral, porque a gente vê que tem muita gente sofrendo muito mais que eu, né? Até com problemas de saúde, faltando remédios, faltando comida, combustível. A nossa população em 2018 passando humilhação de passar em filas de horas e horas e noites em filas de posto. Eu acho que isso é inconcebível por causa de meia dúzia de pessoas que não estão querendo recuar. Porque eu tenho certeza absoluta que o bom caminhoneiro, o bom trabalhador igual a nós, ele não está mais a favor dessas paralisações.
E como é que foi a reação ali naquele momento, senhor Daís? Reação de quem estava ali no local?
Ali, para você ter uma ideia, muitas pessoas ali são conhecidas da gente, porque é um município pequeno, né? Então a gente participa bastante na sociedade, é atuante, e até então tem muitos conhecidos. Mas assim, ninguém esboçou reação nenhuma, e até o momento que eu estava saindo, algumas bateram palmo. E até isso me aliviou muito, porque tu fica muito inseguro, né, de ficar fazendo aquilo, né? Tu não sabe o que vai ser colhido quando tu planta uma atitude dessas, né?
E são imagens fortes, né, senhor Daís? O senhor ali colocando, jogando aquele leite fora ali, né? Muitas pessoas podem até ter criticado o senhor pela atitude de jogar leite fora, mas o senhor está preocupado em também explicar essa situação, não é isso?
Com certeza, com certeza. E você veja bem, eu falo com meus dois filhos, para eles não deixarem, eu não admito deixar um grão de arroz no prato. E para ele um pouco, ele está enxergando eu jogar 1.500, 1.800 litros de leite fora. Minha filha tem 5 anos, meu filho 9. Entende? O teu psicológico, a tua cabeça começa a abalar. Porque tudo que tu está ensinando para eles, tu está fazendo o contrário.
Uhum. Mas ali não tinha solução, né, senhor Daís?
Eu acho que, assim, passou do limite, né? Eu acho que a perda, ela é muito grande. A gente não sabe nem mediar, somar isso, né? Vai ser muito difícil, né? Os sindicatos, os patronais aqui, dos rurais, dimensionar toda a perca, né? E além do abalo psicológico, porque eu aqui estou reunido com outros produtores aqui, todos expressaram a mesma impressão, a mesma ideia que eu tinha. A gente está esgotado, entende? Você vai deitar e tu não sabe se amanhã cedo vai vir o leiteiro. Você não sabe, você tem certeza que a ração não vai vir. Você não sabe se o teu diesel vai chegar para tratar os animais hoje à tarde. Então, isso deixa a gente apavorado, né?
O senhor me contava antes da gente entrar no ar que o senhor, nesse momento, está no laticínio que recolhe o leite do senhor aí. Qual é a posição deles?
Eles estão em reunião ainda e a gente está aguardando aqui. Mas eu acredito que o povo brasileiro vai, que está apoiando ainda os caminhoneiros e os próprios caminhoneiros, eu acredito que eles vão ter o bom senso, eles vão refletir melhor e vamos deixar isso aí quieto e vamos pensar que em outubro que a gente tem que tentar mudar, né? Se nós temos 500 anos tendo problema, se as coisas vêm erradas há 500 anos, não vai ser numa semana agora que nós vamos definir, né?
Aquele ponto ali de paralisação é na estadual de vocês aí, né? A 223?
Isso.
Aham. E continua a mobilização ali? O senhor tem ideia?
Me parece que ao meio-dia vai ser desfeita ela.
Vai ser desfeita, né? E daí a circulação volta ao normal. E qual a expectativa do senhor com a volta do recolhimento aí? Pode acontecer ainda hoje ou não mais?
Eu acho que ainda pode acontecer hoje. Eu acredito que no que se termina a reunião aqui dos técnicos, eu acredito que sim. Porque até aqui na frente da rodovia, aqui, a gente já viu caminhões de outras empresas de leite já circulando.
E com tranquilidade, passando pelos bloqueios.
Sim.
Tá. Vamos entender um pouquinho da história do senhor. O senhor é basicamente produtor de leite, tem outras atividades também?
A gente tem também planta soja, milho, né? Aveia, trigo, isso aí. Mas o principal foco é o leite.
Quanto se produz de leite na sua propriedade, senhor Daís? Antes da greve e agora com a greve?
Antes 1.800 litros dia, agora 900.
Caiu pela metade a produção aí.
Sim.
E mesmo assim não tem para onde mandar essa produção?
Não tem, né?
E o que o senhor está fazendo, senhor Daís?
Largando pelo ralo, né? A gente tem que todos os equipamentos e tudo, a sala de ordem e tudo, é feito do padrão que o meio ambiente determina que seja feito, né? Pela CEPAM aqui, que dessa empresa do governo, que então a gente tá, vai tudo para o ralo, que vai para o destino lá, que é o poço, né?
E me confirma essa informação, se eu tiver errado me corrija, por favor, mas a gente recebeu a informação de que nem doar vocês podem o leite, porque o leite precisa, para ser doado, precisa passar pela pasteurização, é isso mesmo, senhor Adair?
Com certeza. Senão, seria com o maior prazer em poder repartilhar essa comida, que é sagrada, né?
Uhum.
Toda comida é sagrada, né? Ainda mais o nosso leite, né? Nossa,
e porque, porque se der algum problema na doação aí, a responsabilidade é de vocês, né?
Sim, com certeza.
Muito bem.
E você pensa assim, ó. Nos primeiros dois dias eu não tive coragem de abrir para pôr fora. Minha esposa que teve que tomar a frente, porque tu fica de braços caídos, tu fica... É uma coisa assim que tu... Uma cena que nunca na tua vida te passa, que tu pode te acontecer, né? E dali um pouco tu se depara numa situação dessas, né?
E faz quanto tempo que o senhor é produtor aí de leite?
Olha, desde os 8, 9 anos eu ajudo já meu pai a ordenhar. A vida inteira.
O senhor está com 40 anos hoje, né?
41.
E o senhor já tinha visto uma situação dessa?
Não. Nada parecido, né?
É, eu imagino que seja uma situação bastante delicada mesmo aí. Principalmente como você acabou de relatar aí, né? Tomar a primeira atitude, ou dar o primeiro passo aí para jogar alimento fora, né, seu Adair?
É muito triste, e olha, nenhum agricultor, nenhum brasileiro deveria ter passado por isso.
E os animais?
Porque a gente, só o que a gente sabe fazer é trabalhar de sol a sol, e a lida de tambo é uma lida complicada, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem Natal, a gente não tem férias, e ainda ganhando muito pouco pelo litro já há muito tempo, já há 1 ano e meio nosso setor passa por crises. E agora que a gente pensou que ia sair de uma crise, ganhar um retorno bom durante o inverno aqui gaúcho, que é uma época de a gente ter um top, um auge de produção, acontece isso ainda. Por motivos que a gente sabe que até então era um motivo, o governo cedeu, mas aí os manifestantes se endureceram e daí começaram a segurar tudo, e a gente vê que muitos aí nem são caminhoneiros, né? É um problema sério.
E faz quanto tempo que está sem esse recolhimento do leite na sua propriedade, seu Adair?
Ah, desde domingo da semana passada.
Já tem um bom tempo, então. O senhor tem o cálculo do prejuízo disso?
Passa longe dos 50 mil reais para os próximos meses, daqui 2 meses, assim. Mas se a gente falar no que vacas a gente teve que secar antecipadamente, não tem ração, então o pico da produção vai baixar. Olha, pode chegar próximo aos 100 mil reais durante o ano, né?
50 mil é o que o senhor deixou de entregar.
Isso.
Tá. E as consequências dessa paralisação também vêm pela frente, então?
Sim, com certeza.
Porque o senhor corre o risco de diminuir produtividade?
Não, isso já diminuiu. Isso é em todas as fazendas aqui, né? Isso não é igual uma indústria, né? É um animal que exige muito cuidado e ele é muito assim, ele precisa de uma rotina muito certa de comida e de tratos. E a comida não foi dada para ele como devia. Então, né, comprometeu. Para o resto do ano está comprometido.
Qual que é a conclusão que o senhor tira disso tudo, senhor Adair?
Olha, eu sempre tinha um amigo mais de idade assim, que dizia: nada é tão ruim que não possa piorar. E isso eu sempre digo para os meus amigos também. Então, eu acho assim, ó, o recado é assim, ó, gente, antes de começar de repente, começou meio por brincadeira isso aí, mas se tornou uma coisa muito, muito ruim para o nosso país, que é um país tão rico, um país tão lindo, que, olha, vai levar anos para curar essa ferida aí, se curar.
Muito bem, mas o senhor está disposto aí a levantar a cabeça e continuar a sua produção, né, senhor Adair?
Com certeza, com força de Deus... Vamos lá.
É isso aí. E tomara que tenha esse restabelecimento logo da coleta aí, da captação, e que o senhor possa voltar às suas atividades normais aí. Por enquanto, o prejuízo está focado mais no leite, ou outras atividades também tiveram aí algum prejuízo, ou estão tendo algum prejuízo, senhor Daís?
Aqui também tem bastante suinocultura, também foi afetada drasticamente. Uhum. E aves não tem, não é muito forte na nossa região, mas é suínos e o leite que é o forte.
Muito bem. Tá, então, seu Adaías, que acabou meio que virando um símbolo aí desse protesto, dessa indignação do produtor, que estava vendo que os dias estavam passando, a situação não modificava, e ele acabou tendo esse vídeo na internet aí viralizado e tornando meio que um símbolo dessa indignação dos produtores. Obrigado, viu, seu Adaías, pela participação aqui com a gente, por compartilhar com a gente o seu sentimento nesse momento.
Que é isso, não tem nada. Precisando aí, só chamar que a gente tira um tempo aí para falar com os senhores. Obrigado pela atenção.
Obrigado, obrigado você pela participação aqui com a gente.
Que eu hoje vou dormir mais tranquilo, sabendo que eu nunca pensei e esperava essa repercussão. Mas assim, agora eu fico muito feliz e vou dormir aliviado, sabendo que o que eu queria fazer, eu consegui fazer, que é fazer essas pessoas que aí repensar essas atitudes, né?
É isso aí. Obrigado, viu, seu Adaías? Um abraço.
O outro.
Adaías Eliker Han, produtor de leite, o produtor que protagonizou aquelas cenas de revolta e indignação que estão rodando aí pela internet, produtor que acabou jogando leite fora em plena rodovia, onde tinha uma paralisação de caminhoneiros. Esse vídeo vai ficar disponibilizado para você também que não acompanhou durante a entrevista, para que você possa assisti-lo também na hora que você ver aí a nossa página no Notícias Agrícolas, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.